Lição 1. O início da nossa história. Objetivo: mostrar ao estudante que, mesmo enfrentando diversos ataques de falsas teorias inventadas por homens, a Bíblia continua sendo a única fonte confiável que revela o início da nossa história. Texto base: No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Introdução. O livro de Gênesis, que servirá de base para as lições deste trimestre, forma uma introdução indispensável para todo o restante da Bíblia Sagrada. Constrói o alicerce sobre o qual se ergue todo o edifício das Escrituras. Sem esse importante livro, a Bíblia fica não só incompleta, mas incompreensível. Gênesis conta a história do começo da criação do universo, do homem, do pecado, da redenção, do trabalho, do casamento, das civilizações, etc. Em seu primeiro capítulo, encontramos registrado o início da nossa história, tema desta lição. Vejamos como tudo aconteceu. Analisando o relato bíblico. A Bíblia Sagrada não responde a todas as questões relacionadas às origens do ser humano e do mundo onde ele vive, mas o que revela deve ser reconhecido como verdade. Exatamente por isso, quem possui a Bíblia como sua única regra de fé e prática não compactua com as teorias naturalistas sobre a origem de todas as coisas. Conforme Gênesis 1 nos ensina, o universo e o próprio ser humano não vieram a existir por meio de processos naturais que duraram bilhões de anos. Vamos ao estudo. 1. O autor da criação. O mundo não é um acidente e o ser humano não é produto de um desastre que deu certo. Ambos fazem parte da criação de um Deus amoroso e bondoso. Assim começa o livro do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. De forma muito clara, este texto afirma que Deus é o Criador de tudo que existe. Pela fé, cremos nessa verdade. Antes de qualquer coisa ser criada, existia um Criador incriado, absoluto e supremo, desde toda a eternidade. O Criador é central no primeiro capítulo da Bíblia. A palavra Elohim, traduzida por Deus, aparece 32 vezes. Trata-se de um substantivo hebraico que está no plural. Apesar de ser aplicado a deuses pagãos e até usado para referir-se a pessoas poderosas ou a anjos, este termo é mais comumente aplicado a Deus no Antigo Testamento. Indica sua majestade e seu poder. O sentido essencial dessa palavra é forte, poderoso ou divindade suprema. Como está no plural, traz um vislumbre da revelação trinitária de Deus. No princípio, o Deus Todo-Poderoso cria. Essa expressão em destaque é uma referência ao início da criação, conforme narrada em Gênesis 1, aponta para a primeira interrupção na eternidade passada. A matéria não é eterna. Passou a existir quando Deus decidiu criar. Ele criou tudo a partir do nada, por meio da sua palavra. Cremos no caráter histórico de Gênesis e naquilo que é apresentado sobre nossas origens ali. A própria complexidade do universo traz indícios indiscutíveis de um Criador inteligente, assim como a Bíblia o apresenta. 2. A exposição da criação. Depois de criar a terra, Deus começou a organizá-la. O versículo 2 de Gênesis 1 diz: a terra era sem forma e vazia. Propositalmente, num primeiro momento, Deus cria a terra ainda sem forma e desabitada. Mas sua intenção, desde o início, era que ela fosse habitada e organizada. Isaías 45:8. Ele a cria assim didaticamente, para que durante 6 dias ela seja formada e preenchida. Inclusive, há um padrão nas atividades de Deus. Nos 3 primeiros dias, ele deu forma à terra. E nos últimos 3, a preencheu conforme veremos. Em primeiro lugar, Deus deu forma à terra. No primeiro dia, ele ordenou que a luz brilhasse e separou a luz das trevas. No segundo dia, Deus separou águas e águas, colocou um firmamento entre as águas superiores. Chamou o firmamento de céus. No terceiro dia, reuniu as águas e fez surgir a porção seca, criando a terra, a vegetação e os mares. A terra sem forma do versículo 2, ao final do terceiro dia da criação, ganhou forma, ou seja, as estruturas fundamentais do nosso mundo estavam criadas. Em segundo lugar, Deus preencheu a terra. No quarto dia da criação, Ele colocou luminares nos céus. No quinto dia, criou os peixes para povoarem os mares e as aves para voarem no céu. No sexto e último dia, a criação chegou ao seu ápice. Após criar toda a fauna, o Senhor disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança." Assim, Deus criou o homem. Ao criar o homem e a mulher, o Senhor lhes deu a missão de continuar enchendo a terra e governá-la como seus representantes. O Criador ainda deixou claro aos seres humanos e aos animais qual seria o seu alimento. Gênesis 1, 29 e 30. 3. O tempo da criação. Em relação ao relato de Gênesis 1, assunto deste estudo, cabem dois esclarecimentos importantes. Em primeiro lugar, sobre a teoria do intervalo. Alguns intérpretes têm sustentado que existe um intervalo de tempo indeterminado entre Gênesis 1:1 e 1:2. Este intervalo pode acomodar milhões e até bilhões de anos. Em síntese, a defesa é que houve uma criação original narrada em Gênesis 1:1. Entretanto, ocorreu algum tipo de catástrofe, pois em Gênesis 1:2 a Terra está sem forma e vazia. Alguns, inclusive, defendem que aqui viviam os anjos e talvez os dinossauros tivessem lugar só nesta primeira criação e que depois da queda dos anjos com Satanás, a Terra tornou-se sem forma e vazia. Não podemos concordar com esta teoria. A Bíblia Sagrada não menciona uma primeira criação em lugar algum. Além disso, em Gênesis 2:1, temos um fechamento de tudo o que o Criador vem fazendo desde o primeiro capítulo. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Gênesis 2:1 e 2. Este texto mostra, de modo evidente, que tudo o que o Senhor fez, desde o relato de Gênesis 1:1, está dentro dos seis dias criativos narrados. Depois, essa mesma verdade é repetida no Decálogo, Êxodo 20:11. A expressão sem forma e vazia de Gênesis 1:2 simplesmente mostra que céus e terra, recentemente criados, ainda não estavam prontos para serem habitados. O trabalho preparatório de Deus ainda não havia sido concluído. Em segundo lugar, cabe o esclarecimento sobre a teoria dos dias-eras. Há quem defenda que Deus é o Criador de todas as coisas, mas que escolheu criá-las por um processo de evolução natural, direcionado e controlado por Ele. Os defensores dessa crença afirmam que os dias de Gênesis não eram literais de 24 horas, mas longas eras. Todavia, no Antigo Testamento, em raríssimos casos, a palavra dia não tem o sentido de um dia de 24 horas. A menos que o contexto exija, não faz sentido interpretá-la de forma diferente. Aliás, o fato de o sétimo dia ser de descanso reforça essa ideia, pois o sábado precisa ser um dia literal. Êxodo 20:11. Além disso, cada um dos dias possui tarde e manhã, expressão usada para referir-se a uma manhã e uma noite literais. Finalizamos esta primeira parte lembrando que, depois de seis dias de muita criatividade por parte de um Criador extremamente sábio, a Terra sofreu mudanças fenomenais. Quando ele observou tudo o que fez, viu que era muito bom. Tudo no universo, desde a maior das estrelas até a menor das folhinhas, produziu alegria no seu coração. Era uma linda sinfonia. Assim, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Realmente, o Senhor com sabedoria fundou a terra. Pergunta 1. Leia Gênesis 1:1, o primeiro item do comentário anterior e responda: quem é o autor da criação? Como ele é apresentado neste primeiro capítulo de Gênesis? Pergunta 2. Leia Gênesis 1, 2 ao 13, os dois primeiros parágrafos do item 2 do comentário anterior, e comente sobre como o Senhor deu forma à Terra. Que estruturas básicas do nosso mundo Ele criou nos três primeiros dias? Pergunta 3. Após ler Gênesis 1, 14 ao 30 e os dois últimos parágrafos do item 2 do comentário anterior, comente sobre como o Senhor preencheu ou habitou a Terra. Qual seria o papel do ser humano nesse mundo recém-criado? Pergunta 4. Com base no item 3 do comentário anterior, reforce os dois esclarecimentos importantes sobre as teorias do intervalo e dos dias-eras. Como refutá-las? Lições para viver. Primeira lição. Tudo foi criado por Deus. Entreguemos nossa adoração a Ele. É impossível estudarmos o relato da criação e não ficarmos admirados com o poder e a inteligência do nosso Criador. Considere, por exemplo, a vastidão da criação. Mais de 500 mil espécies de insetos, 30 mil espécies de aranhas, 6 mil espécies de répteis, 5 mil espécies de mamíferos, entre outras. Segundo a Bíblia, todas criadas por Deus, entreguemos a nossa adoração a Ele. Bendito seja o teu nome glorioso e seja exaltado. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há. Neemias 9, 5 e 6. Pergunta 5. Após ler a primeira aplicação, explique a seguinte afirmação. Tudo foi criado por Deus. Entreguemos a nossa adoração a Ele. Segunda lição. Tudo foi criado por Deus. Depositemos nossa confiança nele. A Bíblia é clara quando diz que o Deus que é central na narrativa da criação, seu nome aparece mais de 30 vezes, é o mesmo que a sustenta. Tu os conservas com vida a todos, Neemias 9:6, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, Atos 17:28. É ele quem faz o sol brilhar e a chuva cair. Ele alimenta os pássaros e protege as flores. Isto pode ser poético, mas é também verdadeiro. É ele que tem cuidado da nossa vida. Diante dos perigos e das dificuldades, lembre-se de que você tem um fiel Criador e mantenedor. Deposite sua confiança nele. Afinal, é o Senhor que guarda os fiéis. Pergunta 6. Após ler a segunda aplicação, explique a seguinte afirmação. Tudo foi criado por Deus. Depositemos a nossa confiança nele. Desafio da semana. Chegamos ao final do nosso primeiro estudo desta nova série de lições. Nosso desejo é que todos nós tenhamos como certo o relato das Escrituras sobre o início da nossa história. Tudo aconteceu exatamente como está escrito. Cabe-nos, pela fé, acreditar que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Estejamos certos disto. Tudo foi criado por Deus. Para esta semana, seu desafio será orar pedindo coragem para compartilhar esse tema com alguém que ainda duvida dessa verdade.